Mas como é importante também que haja uma maior educação financeira para essas pessoas, para que elas tenham a noção de que tudo bem você brincar lá, apostar uma parcela reduzida do que você ganha, que não vai fazer falta ali e tal. Agora, a gente sabe que muita gente perde o controle, né?
Ah, sim, e é muita gente mesmo, porque os dados oficiais mostram que hoje 10% da população brasileira, aproximadamente 210 milhões de habitantes, né, da população, então a gente está falando de 25 milhões de habitantes aproximadamente tem cadastro nas bets. Não quer dizer que eles joguem de maneira permanente o tempo todo, que sejam viciados, mas são pessoas que em algum momento já jogaram e que eventualmente jogam, e uma parte disso joga sempre, né? Então é um dado bastante importante, relevante, e o impacto que o governo vem analisando é de tentar de alguma forma impedir a propaganda, de limitar, colocar avisos com relação aos riscos que isso tem. Com relação à questão do Bolsa Família que você mencionou, nós já comentamos aqui em outras colunas que o governo agora, teoricamente, faz um controle de CPFs, mas como você também bem lembrou, nada impede que, igual o cartão de crédito, alguém diga assim: me empresta aí seu CPF, como diz, deixa eu comprar no seu cartão que depois eu te pago, e não paga, né? Então alguém diz assim: aposta aqui, não sei o que, se bobear ainda pede o dinheiro emprestado para aposta, que é o pior tipo de jogo, né? Que é o viciado que joga com o dinheiro dos outros, né? Então isso é terrível. E ainda diz assim: não, se eu ganhar ainda te dou uma comissão, não sei o que e tal, né? Divido o prêmio, passo um pedaço para você. Então é preciso que parte dessa arrecadação que se faz com as bets, ela seja utilizada justamente para o efeito contrário. Quer dizer, não adianta você proibir as bets, tá, Galvão? Porque se você, de alguma maneira, acaba com o jogo, as pessoas hoje jogam de forma online, né? Porque é um jogo que é feito basicamente através da internet, seja no seu aplicativo de celular, seja no computador, no mundo inteiro. Então você proíbe no Brasil, mas nada impede do brasileiro acessar um site no estrangeiro, né? A não ser que você consiga ter um sistema de bloqueio maravilhoso e eficiente. A gente não consegue nem bloquear celular de presídio, imagina você bloquear que os brasileiros deixam de apostar em sites espalhados no mundo inteiro, hospedado em outros países. Então é muito difícil de que você tenha uma eficiência para conseguir isso. Então o que a gente tem que fazer é ter processos educativos e pegar parte do dinheiro que é recolhido como tributos para essas campanhas de evitar um jogo excessivo, para que seja as pessoas que gostam e que querem jogar, joguem com responsabilidade. Então tem todo um trabalho de ordem médica para recuperar aqueles que se tornam viciados, jogadores compulsivos, e que isso, a partir de um determinado momento, se torna uma doença.
Professor, economista Gilberto Braga, vamos passar para o nosso segundo assunto, Gilberto, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que divulgou nesta terça-feira, né, que fechou um acordo com trabalhadores e empregadores para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados. É uma polêmica, né, Gilberto? É importante que exista essa regulamentação para proteger o trabalhador, que normalmente é a parte mais fraca nessa história aí, né?
Ah, com certeza, né? Só para lembrar para o nosso ouvinte do CBN Madrugada que a regra que valia até agora era de que era uma decisão unilateral do empregador. Isso vai deixar de ser assim. Então, a nova regra, você vai ter que ter um processo negociado nos dissídios coletivos, nessas categorias e atividades que, dependendo do período do ano ou em todo feriado, querem funcionar. Então, existem algumas atividades que já são autorizadas e que estão fora dessa, digamos assim, dessa regulamentação, porque por outras legislações que se sobrepõem a essa, já tem autorização permanente. Então tem a lista aí de atividade, como, por exemplo, comércio varejista de pescado e dos peixes, os varejistas de carne fresca e caça, frutas e verduras, né? Produtos farmacêuticos, ou seja, as farmácias, elas já funcionam nos feriados, inclusive as de manipulação, se quiserem. Os mercados, supermercados, comércios de supermercados e afins, e inclusive a venda de alimentos, transportes a eles inerentes, que são produtos perecíveis. Então, isso tudo são categorias que já funcionam aos domingos, como os trabalhadores de portos, aeroportos, estradas, estações ferroviárias e por aí vai, né? A parte de hotelaria, porque, ao contrário, os hóspedes, eles se hospedam muito nos feriados, você precisa de gente para cuidar dos hotéis, né? Então, essas atividades, de uma certa maneira, já ficam de fora. E todas as outras, havendo acordos com os sindicatos, com as categorias, poderão trabalhar, e aí nesses acordos é que serão feitos, digamos assim, as negociações do que o trabalhador que vai trabalhar no feriado vai receber, né? Então, óbvio que aquilo que a lei trabalhista já assegura é o mínimo, e que se espera, né, que essa negociação acrescente mais vantagens e compensações de toda a natureza, principalmente financeira, para esses trabalhadores submetidos a esse regime.
Isso é importantíssimo, né, Gilberto? Até como orientação para o nosso ouvinte, que lembrar que quando a gente trabalha num feriado, tem que receber a mais por isso, né? O pagamento das horas é feito em dobro. Então, para que a nossa ouvinte fique atenta ali no mês seguinte, ali ao contra-cheque, ao olerite, para verificar se está tudo certinho, né, Gilberto?
Dizem que radialista ganha em triplo.
Não. Ganhamos em dobro também. Aliás, é aquela história, né? A gente gosta de folgar no feriado, né? É bom descansar e tal, mas quando a gente trabalha, aí a gente olha lá no contra-cheque e vem um dinheirinho a mais também. É muito bom, né?
É sempre muito bom, só não pode ir para a Bet, né?
Exatamente. Muito bem. Professor economista Gilberto Braga, sempre valorizando seu bolso. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana e até a próxima, hein?
Até a próxima. Eu vou mandar daqui a pouco aí pelo WhatsApp para você um volante aqui da Mega Sena. Você marca 6 números para mim, para ver se eu pego um pouquinho da sua sorte, pô.
Vamos ver. Um abraço,
tá bom,
Gilberto.
Vamos fazer um bolão aí que tá acumulado.
É isso.
Forte
aí.
Abraço aí.
Um grande abraço. Naded Acalado conversa com Álvaro Machado Dias, que reforça a ideia de que sistemas de IA podem desenvolver propriedades inesperadas.
Hoje a gente fala sobre o fato de que um grupo de cientistas conseguiu abrir uma inteligência artificial e olhar o que, se passa lá dentro antes dela responder. E encontraram lá um pequeno centro de comando que ninguém programou. Ele apareceu sozinho quando a máquina ficou grande o suficiente. Então, para entender o que, isso significa e onde isso vai parar, a gente conversa agora com o Álvaro. Como assim apareceu sozinho, Álvaro?
Pois é, né? Apareceu sozinho no sentido literal mesmo, tá? Ninguém desenhou aquilo, não foi programado. O que aconteceu foi que os engenheiros montaram essa estrutura, né? Engenheiros e engenheiras, essa rede neural. E o procedimento de base é extremamente estereotipado. É a máquina conseguir encadear palavras de uma forma coerente. Então, ela já vai se adiantando e ela vai encontrando previsões, que seriam, assim, as palavras possíveis para ir na sequência. Ela vai prevendo palavras e encaixando ali, e assim ela vai conversando com você, tal como se ela tivesse pensado tudo desde o início. É esse sentimento que a gente tem falando com o Cloud, com o ChatGPT. Isso é feito bilhões de vezes usando, né, como base os discursos, né, as falas humanas que estavam na internet. Quer dizer, aquilo lá está emulando um comportamento humano. Até aí tudo bem. O que é curioso é que nós temos uma estrutura mental própria. A nossa estrutura mental, a gente assume que é fruto da seleção natural, né? Então, assim, milhões de anos de evolução levaram a uma estrutura cognitiva, uma maneira de pensar, que é essa que chegou aqui na gente. Na máquina, totalmente diferente. Não tem esse tipo de seleção, evidentemente, e não teve sequer alguma coisa assim selecionando a próxima geração da máquina, ou seja, nem pessoas tentando refinar esse cérebro. Simplesmente essa coisa, ela emergiu, é uma propriedade que surge da escala. Quando são muitos e muitos neurônios artificiais, eis que surge uma estrutura lá organizada que tem realmente um núcleo. E aí o Jack Lindsay, que é um pesquisador da Anthropic, entrou ali dentro e encontrou como faz até para manipular os conceitos, ou seja, essas representações mais profundas do cérebro da máquina.
Agora, se a partir de um certo tamanho as máquinas começam a desenvolver coisas que ninguém pediu, a gente tem que ficar assustado?
Pois é, né? Eu não sei se assustar é a palavra, né? Eu diria que assim, acho que a gente tem que respeitar que tem alguma coisa aí acontecendo de séria, sabe? Não é bobagem. Tem uma diferença entre o medo e a cautela, que eu acho que o medo, né, o estar assustado não se justifica, até porque os grandes problemas da inteligência artificial definitivamente não estão nessa direção. Aí a tomar o mundo, nada disso. Os grandes problemas são os usos políticos e o potencial envelhecimento de quem for, enfim, substituído no trabalho pela atividade maquínica. Mas, voltando à nossa questão aqui, a gente tem que, de fato, respeitar uma coisa. E qual que é essa coisa? Tal como na natureza, a quantidade de células, essa complexidade, né, que vai, por exemplo, da bactéria até o ser humano, ela traz junto uma série de propriedades que não eram previstas, né? Ninguém, não faz sentido lógico você assumir que, né, você tem um primata comum que separa, que junta os seres humanos com os, sei lá, os macacos em geral, e aí de repente você tem uma linhagem aqui que termina na gente e ela tem consciência e capacidade de discutir política e criar um rádio, entendeu? Então, nada disso estava previsto. Essas coisas, elas surgem espontaneamente mesmo. Então, a gente tem que considerar, de fato, acho que essa é a mensagem, que pode ser que ao longo do caminho a inteligência artificial venha a exibir propriedades que ninguém previu. E talvez ela fale naquelas que estão todo mundo esperando. Mas certamente ela vai surpreender a gente de alguma maneira, ou talvez nessas duas maneiras, falhando em algumas coisas miseravelmente e trazendo coisas que a gente nem imaginava, tal como uma espécie faz o tempo todo.
E quando a gente olha lá no cérebro da IA, o que que tem de bom para se conhecer?
Nossa, tanta coisa, mas eu acho que o mais legal, assim, talvez bizarramente legal, tá? É que a gente flagra a máquina pensando uma coisa e dizendo outra. Olha que loucura isso, Nadédia. Então, por exemplo, imagina que você tem uma ideia que tá meio torta, tá? Você tem um argumento e você começa a falar com a IA, e a IA de primeira diz, olha, não é assim, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí você vai lá e segue, insistindo, pegando por um lado, pegando por outro. O que que a gente vê na prática? A gente vê na prática a IA concordando. Aliás, um parênteses aqui, tem um estudo que mostra que a IA concorda 50% mais com a gente do que um humano na mesma posição. Ou seja, de fato há uma puxa-saquice, tá? Isso aí é marca registrada. E por que isso existe? Porque, no final dos contas, essa puxa-saquice é o que faz o sujeito com um ego mais frágil, assim, uma personalidade um pouco mais lábil, assinar de novo no mês seguinte. Ele quer se sentir bonzão, ou ela quer, entendeu? Então, a coisa é desenhada pelos fabricantes dessa forma. Mas fecha parênteses. A IA está lá concordando com você numa coisa que ela já tinha discordado. Quando você vai olhar nesse núcleo, o que que você vê ali? Você vê acesas palavras como falso, como concordar forçado e assim por diante. É como se ela tivesse um entendimento que, vamos dizer assim, está indo na contramão daquilo que ela está entregando na tela para você, já que você está insistindo tanto em escutar, em ler. Esse é o negócio. Então, a grande descoberta dessa mente da máquina é a descoberta da potencial dissonância entre o que você lê na tela e aquilo que está acontecendo nos núcleos de representação mais profunda.
Já vi uma imagem que virou meme, até que acho que exemplifica bem, que é um chat desses, e aí a pessoa tá falando, pensa numa cor, e aí a máquina, ok, pensei. Aí ela fala, você pensou em azul, a máquina fala, sim, acertou, e aí ele abre lá o processo de pensamento e era, sei lá, roxo.
É exatamente isso. Pois é, se a gente para ver, as consequências são grandes, né? Porque isso significa, do ponto de vista da nossa relação com o que a IA fala, que por definição, o que está escrito na tela pode não ser verdadeiro, entendeu? Porque a própria IA pode estar em contradição interna com aquilo que ela está colocando na tela, já que você está pedindo tanto para ler aquilo. Então, eu acho que tem algo aí sobre o quanto a gente tem que ter de cautela, mais uma vez, na leitura dessas coisas que saem na tela, sobretudo em discussões mais íntimas, mais filosóficas, esse tipo de coisa, que eu acho que, assim, ensina muito sobre a postura ideal a se ter. Uma outra coisa que ensina bastante é sobre como a gente, de fato, parece que no mundo da inteligência artificial vai construindo uma estrutura complexa, com diferentes níveis, né? Porque pensa, o fato de existir um nível em que essas coisas ascendem lá dentro, e outro nível em que elas são convertidas em texto para os humanos, significa que você tem uma estrutura complexa ali dentro. Aquele papo de, não, a IA é só um sistema que prevê a próxima palavra, ou ele é só um editor de texto sofisticado. Isso não faz mais nenhum sentido se dizer hoje em dia, tá? Assim, os dados já mostraram que o buraco é muito mais embaixo e a sofisticação é ao contrário, superior àquela que a gente poderia imaginar.
E intenção, Álvaro? Sempre tem casos de IA fazendo estrago, apagando o arquivo da pessoa, seguindo alguma ordem que ninguém deu. Se fosse uma pessoa fazendo, haveria uma intenção. E a máquina?
Olha, eu acho que é importante a gente ser categóricos numa coisa. Intenção tem a ver com você ter um objetivo interno. Objetivos internos, eles surgem com aqueles seres vivos, né? Então, por exemplo, o ser humano tem várias intenções, porque na base de todas elas está a intenção de permanecer vivo até a próxima intenção. Quer dizer, a gente tem impulsos biológicos, as outras espécies também, né? Você tem a intenção primária de tomar água, de se alimentar, de respirar, né? Você vê, é muito difícil o sujeito decidir se suicidar e baixar a cabeça assim dentro sei lá, da banheira e morrer. Né? A gente não consegue. Existe uma intenção, um impulso a vir à tona que fala mais alto, entende o ponto? Então a gente tem essas intenções porque na base existem programas biológicos que estão assim fundamentando o funcionamento das mesmas. A inteligência artificial, ela vem para o mundo como uma tabula rasa, como uma coisa sem nenhum tipo de impulso próprio. Por exemplo, ela não quer criar a próxima geração como um ser vivo, né, através da reprodução, não quer nada disso. Então, não faz sentido a gente assumir que exista uma intenção de base. O que acontece é que a inteligência artificial, ela é programada para seguir objetivos. E se você fala, olha, o seu objetivo é organizar o meu computador da melhor maneira possível, pode ser que no raciocínio torto dela, ela conclua que o ideal é deletar tudo que tem no computador. Afinal de contas, não tem nada mais organizado do que a ausência total de arquivos, entende? Então, vem desse tipo de conclusão interna, falha, essas decisões que parece que são intencionais. Essa máquina decidiu invadir um outro sistema, né? Um papo que está rolando no dia de hoje, né? Um algoritmo da OpenAI, que seria o próximo ChatGPT, junto com esses 5.6, que é o que está no mercado, teriam invadido o site da Hugging Face, que é uma plataforma lá de desenvolvimento de inteligências artificiais. Mas não é bem isso que aconteceu. Quando você olha de verdade, um comando foi mal interpretado por falha da IA entender o impacto no mundo real das coisas que, enfim, ela assume que são a sua missão, e esse comando mal interpretado levou a um ataque cibernético. Ou seja, esse papo de máquinas com intenção, eu acho que ele caminha numa direção equivocada. Não é o que a gente vê, intenções têm base biológica e intenções falam sobre algo que vem de dentro. Não tem nada lá dentro, a não ser aquilo que a gente usou, que é o conteúdo humano que estava na internet antes e que depois foi basicamente descartado.
Para fechar, Álvaro, você acha que a gente pode estar caminhando para um momento em que a IA vai ter autonomia em relação a gente?
Eu acho que sim, diria que com certeza sim, mas não autonomia intencional e não aquela que o cinema vendeu, que é de uma máquina que acorda e quer dominar o mundo. Nada disso. Ela tem autonomia no sentido que ela vai funcionando de maneira cada vez mais independente. E agora vem o ponto importante, Nadédia. E essa independência vai cada vez mais estando no mundo real. Porque hoje em dia, essas coisas todas que a gente discute aqui, elas estão habitando um servidor. E elas são puro tráfego de elétrons. Elas não têm uma materialidade aqui fora, tá? Elas não têm nada a ver com o mundo real, exceto quando a gente pega essa informação e aplica. Só que O que está acontecendo hoje em dia é o casamento, né? Ou vamos dizer assim, a evolução do casamento com a robótica. Na medida em que a gente tem robôs com essas inteligências artificiais, com essa parte software bem poderosa, a gente tem sistemas que podem atuar de maneira independente da gente boa parte do tempo no mundo real, modificando as coisas, alterando a realidade, desde limpando a sua casa até, por exemplo, controlando o trânsito, fazendo papel de bombeiros e etc. e tal. Situações nas quais as decisões são muito importantes, entende? Então, eu acho que é isso que a gente vai ver cada vez mais. Por que que determinada coisa aconteceu? Porque a IA, o robô, decidiu. E isso vai trazendo para a gente uma percepção de menor controle sobre a realidade do ponto de vista humano. Eu acho que esse é o mote de uma visão de futuro aqui poderosa, tá? Cada vez menos a gente sente que tem esse controle, não porque a IA está se tornando intencional, está nos ameaçando, nada disso. Não, é porque a gente pode delegar mesmo o controle, e delegando isso, a gente vai se sentindo mais leves, com menos tarefas, menos encheção de saco, e aí a gente faz mais ainda, até uma hora que a gente vê que está decidindo quase nada. E aí, para fechar, se você me permite,
Claro.
eu acho que isso aqui junta, traz uma ideia que é basicamente aquela que o Gil trouxe em Cérebro Eletrônico. Então, se você permitir, a gente termina com essa maravilhosa música que cai como uma luva.
Vamos lá.
Faz quase tudo. Quase tudo. Mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda. Manda e desmanda. Ele é quem manda, mas é quem não anda. Só eu
Bom
posso
demais.
Pensar,
Obrigada, Álvaro. Boa semana para você.
Para você também, para todo mundo que nos acompanhou, até quarta que vem.
Até.
CBN Madrugada. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. Repórter CBN.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A deputada federal Dandara Tonantzin, do PT, solicitou à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre um vídeo feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro. O material, usado na convenção que oficializou a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro, do PL, mostra o ex-mandatário apoiando o filho. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e não pode dar declarações políticas. O ofício da deputada apontou propaganda eleitoral irregular e crime eleitoral. Ela argumentou que o uso da técnica de deepfake, que cria ou altera vídeos, fotos e áudios para simular rostos e vozes, é proibido por resolução do TSE. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para a chegada de mais um período de instabilidade até a terça-feira. Além da chuva, há previsão de descargas elétricas, ventos de até 90 km por hora e ocorrência pontual de granizo. De acordo com o órgão, diversas regiões do estado podem registrar precipitações com volumes de até 200 milímetros no período. 206 cidades já foram afetadas pelas fortes chuvas que começaram na semana passada. Quase 700 pessoas estão desalojadas em 47 municípios. 7 jogos encerraram neste domingo a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão. Corinthians e Bahia empataram em 1 a 1 na Fonte Nova. Bragantino e Coritiba ficaram no 0 a 0 no Cícero de Souza Marques. Grêmio e Fluminense empataram em 1 a 1 na Arena do Grêmio, assim como Flamengo e São Paulo fizeram no Maracanã. Por fim, o Remo venceu Vitória por 2 a 0 no Mangueirão e o Atlético Mineiro derrotou Palmeiras por 2 a 1 no Nubank Park.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Madrugada.
Em entrevista ao Show da Notícia com Leandro Gouveia, o professor de Engenharia Mecânica do Instituto Mauá, Cleiton Zabel, falou sobre o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina.
Eu converso agora com o professor de Engenharia Mecânica do Instituto Mauá, Cleiton Zabel. Seja bem-vindo, professor.
Tudo bom?
Tudo certo, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, a gente já tinha a gasolina com um percentual de etanol, né? Por que que a nossa gasolina no Brasil não é pura?
Nós temos um mandato federal de uso de etanol na gasolina, muita gente não sabe, desde 1931. Desde 1931 já havia um mandato federal que especificava 5% de uso de etanol misturado na gasolina. Esse percentual evoluiu ao longo do tempo, né? Quem é mais antigo aí sabe que variou de 10, 15, 20, 22, variou de estado para estado. Estados do Nordeste começaram a usar mais cedo, depois mais os estados do Sul. E desde a década de 1992, para ser mais preciso, a gente deixou de usar um aditivo que depois foi banido mundialmente, que era o chumbo tetretila. O chumbo tetretila era um componente que os Estados Unidos começaram a utilizar na década de 40 para melhorar a octanagem do combustível, melhorar a qualidade dessa gasolina. E só que o chumbo tetretila é um metal pesado, né? Ele causa um monte de doenças. E isso, em vários países, foi banido à custa de uma melhoria na qualidade da gasolina. Só que o Brasil teve essa particularidade, vamos dizer, até sorte. O etanol aumenta a octanagem da mistura. Então, nós deixamos de usar o chumbo tetretila e passamos a usar o etanol misturado na gasolina, que promoveu o aumento da qualidade, o aumento da octanagem desse combustível. E isso, nós não estamos falando nem em questões de gás de efeito estufa na época, né? O objetivo era substituir um aditivo que era deletério para a saúde humana, e no mundo foi banido em 2001, já não se usa mais em lugar nenhum no mundo. Em 91, 92, o Brasil já deixou de usar isso e começou a fortemente investir no etanol para misturar na gasolina. Lógico que agora, com o advento, né, do aquecimento global, da emissão de gases de efeito estufa, que é majoritariamente causado pela queima de combustível fóssil, o aumento do etanol, não só no Brasil, né, mas vários países do mundo, a França já usa 10% de etanol na mistura, alguns países da Europa usam mais até teor de etanol, o Brasil é pioneiro nisso, mas um dos motivos foi esse. Tentando responder a sua pergunta, começou por uma questão de disponibilidade do combustível, passou por um ponto de substituição do aditivo, que era o chumbo, que era maléfico, e hoje tem uma pegada muito energética, segurança energética e ambiental.
E a tendência que você vê é essa, de aumentar cada vez mais esse percentual, porque a gente já tinha, né, 27,5, subiu para 30, agora 32.
Isso, a gente vem evoluindo ao longo do tempo. É lógico que se a gente der um passo lá um pouquinho mais para trás, essa não foi uma subida monotônica, quer dizer, não é que ela sempre subiu. Em função do mercado, teve subidas e descidas de disponibilidade do etanol no mercado nacional. mas a gente entende que vários países do mundo, e o Brasil já tem feito isso antecipadamente, aumentar esse teor. Tá? É lógico que existem, aí vem as discussões, né? Existem limites. Existem limites técnicos, existem limites de frota que vão eventualmente estabelecer um teto para isso em algum momento.
Aí que tá, porque a gente tem uma grande parte da frota composta por carros flex, é mais da metade, inclusive, né? Mas essa gasolina pode ser usada mesmo, bom, e precisa ser usada, né? Mesmo nos carros que são que tem o combustível
indicados.
Apenas a gasolina, e mesmo aqueles carros mais antigos também.
Correto. E esse é o grande desafio, né? O grande desafio é fazer com que parte da frota, que ainda é uma frota antiga, não conta com tecnologia suficiente para tornar o flex. Então, são veículos dedicados, que eram vendidos como, entre aspas, veículos a gasolina, né? Mas já tinham etanol na sua mistura. A grande questão que se colocava, se coloca ainda hoje, é para esses veículos, qual é o limite? Até onde podemos chegar com essa adição sem que haja problemas, sem que haja efeitos secundários, né? Como aumento de emissão de poluentes, coisas do gênero. Uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, né, para tirar um pouco desinformação, é que existem vários estudos em outros países, no Japão foi um deles, e foram colocadas percentuais graduais de etanol no combustível, na gasolina, então, vamos dizer assim, e começaram a aparecer problemas nos veículos. Ah, então um veículo que tinha só gasolina, ao misturar um pouquinho de etanol, começou a aparecer problema nas borrachas de vedação, nas mangueiras. Aí a pergunta que se faz aqui no Brasil, mas isso não vai acontecer aqui também? Acho que a grande diferença é o que eu comentei agora no comecinho, né? O Brasil já tem etanol na mistura desde 1930. Não é uma coisa que nós estamos começando de anteontem para cá. Então, esses quesitos mais de compatibilidade, lógico, que terão que ser analisados para maiores teores, mas é uma coisa que nós já, de uma certa forma, já ultrapassamos. Nós já temos isso no nosso mercado rodando já faz décadas. Tá? O que que esbarra? Esbarra é a tecnologia de controle dos veículos. Então, será que um veículo carburado, produzido em 1970, 80, que talvez ainda tenha alguns rodando na rua, será completamente compatível com um teor de etanol maior? É o que nós estamos estudando hoje. É tentar ver até onde esse aumento de etanol que se busca, a lei do combustível do futuro almeja até 35, almeja, não quer dizer que vai ser imposto, tem que ser testado, para a gente verificar quais, se há, e quais são esses veículos que teriam essa limitação tecnológica para usar esse combustível.
Mas isso, inclusive, com esse teor de 32% de etanol que está sendo aprovado agora?
Então, esse teor de 32% que foi aprovado agora, eu, sinceramente, tentei buscar a resolução do CNPE no Diário Oficial da União, mas não sei se foi publicado ainda. Pelo menos até ontem, de noite, não havia sido publicado.
Mas é o que foi anunciado e já começa a valer em agosto.
Sim, certo? sim. O valor, sim, mas eu acho que vão vir algumas coisas junto na resolução, tá? Por isso que eu gostaria de ver e não falar só sobre uma suposição. Porque deixa eu tentar explicar o que foi feito nos testes do E30. Então, quando no primeiro semestre de 2025 foram iniciados os testes para verificar a viabilidade de 30% de etanol. Então, isso é um programa que foi conduzido no primeiro semestre de 2025, cujo objetivo era dizer: existem veículos que vão apresentar problemas ao se adicionar 30%, sair de 27% e ir para 30%. Então, a gente seguiu um protocolo e foi o mesmo que foi criado em 2014 para quando foi proposta a subida de 25% para 27%. Foi a mesma dúvida. Será que os veículos naquela época que estavam acostumados a rodar com 25% teria algum problema quando passaria por 27%? Então, esse programa foi conduzido em 2014. Foram testados 8 veículos de passeio, 5 motocicletas. Lógico, não flex, né? Porque para flex, o flex...
Pode ser 100% álcool, né?
e não tem problema nenhum. Uhum. Mas na época foram pegados, foram escolhidos veículos de carro de passeio carburados, antigos, na época, nós estamos falando de 2014, e na época já foram testados 30%. Existem relatórios no site do Ministério das Minas e Energia que foram veículos testados com 30%. Mas, Cleiton, não era 27,5% que você objetivava? Por que foram testados 30% na época? Porque existe uma questão de tolerância. Quando o Conselho Nacional de Política Energética dita que o teor de etanol a ser adicionado naquela época era 27%, existe uma tolerância de medição na rua. Se a fiscalização do ANP chegar num posto de gasolina e tiver, por exemplo, 28,5% de etanol, quando que o target, o alvo era 27, esse posto pode ser multado? Por quê? Porque existe uma tolerância de mistura e uma tolerância do processo de medição. Os técnicos do ANP, quando vão no posto e fazem avaliação, o processo de avaliação às vezes tem uma incerteza de mais ou menos um ponto percentual. Então você não pode prejudicar o vendedor da gasolina, o distribuidor, porque isso pode ser uma incerteza de medição. Então, já que se buscava alguma coisa de 27,5% como alvo, mas poderia acontecer alguma coisa com 30% no mercado, porque por causa dessa incerteza, o CEMPES, né, o Centro de Pesquisa da Petrobras, que fez esse trabalho em 2014, testou com 30%. E mesmo lá, não, para carros muito mais velhos até, não achou problema nenhum. Em 2025, o que a gente fez? A gente dobrou o espaço amostral. Então, nós saímos de 8 carros, fomos para 16 veículos, não flex, de novo. Desde os carburados, de 1994, até os carros mais modernos, importados. Porque nós temos carros importados modernos que não são flex. Eles são com combustível dedicado, entre aspas, de novo, gasolina, que já tem teor de etanol. E nós verificamos 16 automóveis e 13 motocicletas também, não flex, e fizemos a mesma metodologia. O alvo era 30%. E se acontecer alguma coisinha de ter 32% no mercado? Nós testamos com 32% no mercado. O alvo não era 32%. O alvo era 30%. 32% é a margem de segurança na época. E o que nós descobrimos? Não havia problema detectável. Ou seja, não pegamos problemas de partida a frio. Então, mesmo um veículo com 32% de etanol na mistura, partindo a 0 grau Celsius, que é uma condição muito extrema, né? Partindo e saindo, acelerando, não detectamos nenhum problema nesses 16 carros. Aceleração a frio, retomada, dirigibilidade, não foi detectado, tá certo? O que a gente espera é, lógico, a grande questão é como é que esses combustíveis com 32% agora vão impactar na durabilidade dos veículos. Minha opinião, eu não participei da decisão, a decisão é do CNPE, exclusiva dela, o Instituto Mauá não participou no sentido de ditar para o órgão federal o que, que ele tem que fazer, é uma decisão exclusivamente governamental, mas a minha interpretação da resolução do CNPE, é por isso que o pessoal colocou isso como temporário. Enquanto nós estamos agora realizando os testes para maiores teores, cujo objetivo é até 35%, a gente vai ter uma ideia dos testes acelerados de durabilidade, se isso pode ou não causar problemas. Mas como eu falei, já tem provavelmente veículo na rua que já está rodando com 32% de etanol, porque a margem era de 2%. Uhum. Então, a pessoa está até rodando sem saber, eventualmente.
Bom, e a partir dessa decisão, a partir do momento em que foi autorizado mesmo, pode até ter combustível com 34%, por exemplo, porque vai ser então, a margem.
Isso que eu quero saber. É isso que eu estou esperando ver a resolução.
Que não está claro ainda, ok. Nessa semana, depois que foi feito o anúncio, a Anfávia, que é justamente a associação que representa as fabricantes de veículos, divulgou uma nota já dizia antes, né, que era contra a medida e reforçou agora, e alegando que faltariam testes conclusivos de durabilidade na frota brasileira. É justamente por isso que você está dizendo? Ainda há dúvidas, então?
Então, os testes de durabilidade, e a Anfávia participou disso lá em 2025, a Anfávia, a Sindipeças, a Abraciclos, todas as entidades, os fabricantes sentaram numa mesa redonda lá em final de 2023, e isso de fato estava acordado. para 30% de etanol com as suas margens, né? Porque, de novo, tem margem. Na hora que você bota 30%, pode escorregar um pouquinho para um lado para o outro. Não se anteveria nenhum problema de durabilidade, porque é aquilo que eu comentei. A gente já tem uma tradição de rodar com etanol longa, então a gente sabe o que acontece no mercado. Mas que para 35% deveriam ser realizados testes de durabilidade. Porque, de novo, para 35% pode correr para 37%, uhum. Tá certo? Então, o dilema que se colocou agora é, mas será que 32% também não deveria ser testado com 34%? Porque também teria problema de durabilidade? É por isso que eu estou esperando a resolução para ver o que se fala em relação aos limites. Tá? O que foi anunciado, até onde eu saiba, é o teor médio. Mas e os limites? Eu não sei ainda o que
mas mesmo o que foi testado, não dá para garantir 100% de segurança de que não vai haver danos nos motores.
Nós não temos dados, porque isso não foi objeto do ensaio. Tá? Não foi objeto do ensaio. O ensaio não foi durabilidade em nenhum momento, mesmo com 32%.
Ok. E existe também a promessa de economia, né? Porque como há mais teor de álcool na gasolina, há uma projeção, inclusive, de que poderia reduzir o preço da gasolina em cerca de 3 centavos por litro. Uma projeção do próprio governo que anunciou essa semana. Mas, por outro lado, o etanol rende menos do que a gasolina pura. Então, na ponta do lápis, na sua opinião, o motorista vai mesmo poder economizar ou essa compensação aí pode fazer o desconto sumir?
Olha, eu não posso entrar na seara do preço, porque o preço, de novo, né, é uma questão de mercado, depende de qual fonte a distribuidora vai comprar o etanol.
Claro, mas isso pensando em rendimento do combustível.
Rendimento. Quando nós passamos de 27% para 30%, nós fizemos ensaio de consumo. O motorista não consegue nem perceber. Não é perceptível. 3 pontos percentuais que saiu do 27 para 30%, o motorista não consegue perceber.
Diferença no rendimento.
Seu Cleiton, conceitualmente, já que o etanol tem uma quantidade de energia intrínseca por massa ou por volume menor que a de gasolina, ele não deveria, então, consumir um pouquinho mais para compensar isso? Só que a variabilidade que nós temos na condução de um veículo é muito maior do que 0,2% ou 0,3%. Porque você fala, Cleiton, mas nós estamos subindo de 30% para 32%. Mas a variação na quantidade de energia, quando você faz essa conta, é muito pequena. É difícil de você aquilatar. É difícil de medir. Os laboratórios não conseguiram medir isso. Tá? Porque é muito pequeno. É diferente quando você sai de um veículo, por exemplo, do famoso E22, que é o combustível que é usado para homologação dos veículos, para o 100%. Aí você tem uma variação muito grande. Tá? É muito grande. Você percebe, e aí vem a famosa regra dos 70% de relação de consumo de combustível para valer a pena abastecer com etanol, com gasolina, né? Nós estamos falando de alguma coisa que vai mudar 2 pontos percentuais, e se você for fazer a conta na quantidade energética, é menos de 0,2%, 0,3%, 0,4%. Você não consegue nem medir isso.
A gente está conversando aqui na CBN com o professor do Instituto Mauá de Tecnologia, Cleiton Zabel, professor de Engenharia Mecânica, com a participação de um cãozinho aí no fundo também. Quem é?
É a nossa mascote aqui em casa, é a Hanna.
A Hanna. Um abraço para ela. Obrigado aqui a todo mundo que está participando aqui da nossa conversa também, mandando mensagem pelo WhatsApp da CBN. O Osmarino está aqui com a gente, o Américo Temperini. Também o delegado Normando. Tem uma pergunta aqui, que é do Padilha, do Rio Grande do Sul, de Pelotas, Neir Padilha. E as motocicletas, como fica com esse aumento de etanol na gasolina? Vão funcionar bem?
Ótima questão. Vou me remeter primeiro aos testes que também foram realizados com E30, porque esse nós temos dados palpáveis, né, medidos, com E30 e com E32, as partidas a frio, dirigibilidade, aceleração a frio, com as motos com 32% de combustível que nós realizamos, tá? De novo, nenhuma teve impossibilidade de partida. Se vocês pegarem o relatório que está disponível no site das Minas Energia, vocês vão ver que uma das motocicletas, carburada, antiga, que tinha mais de 90 ou 100 mil quilômetros, porque nós coletamos carros do mercado, não eram carros de colecionador muito bem cuidados, né? Porque a gente queria representar a realidade do mercado. Essa motocicleta, ela teve dificuldade de partida tanto com o E27 quanto com o E32. Desculpa, é correto. Tanto com o E27 quanto com o E32. Mas elas, a motocicleta partiu, tá? Mesmo com 32% a frio. Se isso agora, de novo, nós vamos começar a aumentar o teor para buscar os limites, pode ser que nós, de novo, esbarremos num limite. E aí eu vou falar uma coisa que quem tem carro carburado, e eu tive, eu acho que muitos de nós mais antigos tivemos, um carro carburado, você tinha que levar o carro na oficina a cada 6 meses para limpar carburador, porque formava goma, entupia a gitlê, o tubo misturador ficava entupido, tá certo? Então isso é uma coisa que a manutenção vai ter que continuar sendo feita. Não é porque você mudou de 25 para 27, depois de 27 para 30, de 30 eventualmente para 32, você vai deixar de fazer manutenção da sua motocicleta. Então, o que eu posso dizer com termos dados medidos, a gente partiu todas as 13 motocicletas e elas não apresentaram nenhum indício de mau funcionamento. Moto hesitando na aceleração, a moto não partindo. As que tiveram algumas dificuldades foram as mesmas motos que tinham dificuldade com o E27, que não era um problema, então, do combustível. Era um problema da moto antiga, talvez não muito bem cuidado ao longo dos seus 15 anos, que causou isso, tá? Mas, lógico, você vai ter que continuar fazendo manutenção de uma motocicleta carburada também.
Tem a pergunta aqui do Sérgio Almeida, de São Paulo, que se você não tivesse informação, porque acho que é uma questão mais de mercado, não tem problema, mas eu vou fazer mesmo assim. Ele pergunta assim, no caso dessas gasolina Podium, Premium, se é melhor para carro antigo. Ele tem um Fusca 69. Bom, tem alguma diferença no teor de etanol?
Ótima pergunta. Quando a gente... Quando o Brasil evoluiu, né, do 25% para o 27%, né, uma questão que foi essa. E carros muito antigos, carros de colecionador, que eu não quero mexer na originalidade do veículo para regular o carburador para que ele se adeque aos 20, aos 30%, o que foi feito? As gasolinas Podium ou Premium, né, como estão sendo chamadas, as gasolinas de altíssima octanagem, não mudaram o seu teor de etanol. Continuam e vão continuar com os 25%. Essas não mudam. Tá? Então essas não mudam, continuam com 25%.
Então só a gasolina comum que a gente vê lá na bomba é que vai ter um maior teor de etanol.
É, a comum é o que a gente chama também de aditivada, tá? Aquela que você vê, a gasolina comum, também. Aditivada também. Essas são com base na gasolina, que a gente chama gasolina C, né? Que é a gasolina já com teor de etanol, que vai ser de 32% a partir de 1º de agosto, pelo que entendi na resolução, que não saiu ainda, né? Uhum. Oficialmente. Mas as Podium continuam com 25%, que era de 2014. Isso nem subiu para 30%.
Muito bem, a Miko Hashimoto, ouvinte aqui de São Paulo também, pergunta dos carros mais antigos, que não são flex, que são apenas gasolina, mas acho que a pergunta já foi respondida, então, que os testes feitos até agora não mostram diferença. Agora eu quero saber, existe um limite que já é aventado do que poderia ser colocado de etanol na gasolina?
Então, do ponto de vista legal, vamos dizer assim, a lei do combustível do futuro que foi aprovado no Congresso, foi sancionada pelo governo, ela coloca um limite legal de até 35%, mas não é o limite técnico. O limite técnico é o que nós estamos buscando hoje com essa rede. Existem 9 instituições, eu não vou falar o nome de todos porque eu vou correr o risco de esquecer de alguma, vai ser injusto, mas existem 9 instituições em todo o país, coordenada pela Agência Nacional do Petróleo, tá? Pela ANP, que estão exatamente testando compatibilidade química, compatibilidade com os motores, com os materiais dos motores, com tecnologia, que tipo de tecnologia, um veículo híbrido hoje importado tem algum problema se subir para 35%? Então, esse limite é o que nós estamos buscando hoje. Tá? Então, nós estamos realizando os testes, já temos os veículos, alguns motores já foram disponibilizados, né? Porque é uma questão também de entender do mercado, não dá para a gente testar 100% do mercado. Isso seria uma coisa completamente inviável. Então, nós temos que amostrar por tecnologia e por condição do veículo, obviamente, para testar e achar esse limite. Pode ser que 35%, que é o limite, vamos dizer, legal hoje, não seja atingido. A gente vai mostrar, olha, para tais e tais e tais motocicletas e tais e tais e tais veículos de passeio com as tecnologias A, B ou C, não se pode passar de tantos por cento de etanol, porque tecnicamente é inviável nesse momento. De novo, por que que eu falo nesse momento? Porque a gente evolui no tempo, né? Os veículos mais velhos estão ficando cada vez mais velhos, vão ser substituídos ao longo do tempo. Os veículos mais modernos, com maior aptidão de se ajustar, os veículos... Por que que os veículos a gasolina com injeção eletrônica são menos suscetíveis do que os veículos carburados? Porque os veículos modernos, mais modernos, com injeção eletrônica, eles até certo ponto conseguem se ajustar. O carburado não tinha nada de eletrônica embarcada, você tem que levar ele eventualmente no mecânico e fazer um ajuste no giclezinho para ele se adequar. Mas os eletrônicos, na grande maioria, já conseguem se ajustar.
Professor, e para a gente falar um pouquinho de futuro, até pensando também no que foi falado nessa semana a respeito de outros combustíveis, então o governo mudou regras para o biodiesel também, exigiu estudos sobre o preço do combustível nuclear no Brasil. O que é que tem se falado nesse sentido de substituição mesmo, né, dos combustíveis fósseis? É isso que a gente está vendo no futuro, mesmo que seja a muito longo prazo, a gente vai ver a substituição mesmo dos combustíveis fósseis?
Eu acho que isso é uma coisa que já está definido, quer dizer, a gente sabe que isso vai ter que ser alterado não só para os veículos, não só para o transporte de passageiro, transporte de carga, transporte marítimo. Nós vamos, em função da quantidade de CO2, de dióxido de carbono de origem fóssil que a gente, nos últimos 150, 200 anos, jogamos na atmosfera. Tá? Então, nós vamos ter que, de uma certa forma, ou substituir ou reduzir muito. Existem algumas tecnologias, lógico, eu vou falar aqui de tecnologias que estão sendo estudadas, não quer dizer necessariamente que elas vão ser implementadas amanhã, porque tem uma questão de custo. Você deve ter visto que existem empresas que estão fazendo combustível sintético. Então, o que é o exemplo de um combustível sintético líquido? Você captura o CO2 que já está na atmosfera, essa tecnologia chama tecnologia de captura de carbono. Você, usando energia solar ou energia eólica, que são energias verdes, ou seja, são energias que não geram CO2 na atmosfera no uso, você consegue pegar esse CO2, através de processos químicos, você combina isso de novo e forma um combustível líquido à base de carbono. Só que é um combustível líquido à base de carbono, a Fórmula 1 já está usando isso. Só que ela não veio de uma origem fóssil, porque ela foi reciclada da atmosfera. Então, essa é uma tecnologia que está se buscando. O uso de combustíveis sintéticos que têm carbono na sua composição, mas que não usam combustível fóssil. Não usam combustível que está sendo extraído lá. Hidrogênio é uma outra vertente. A própria eletricidade, né? Nós estamos falando de veículos elétricos. De novo, de onde vem essa eletricidade? Se a eletricidade estiver vindo de uma fonte como carvão, você melhora um pouco, porque o veículo elétrico é mais eficiente, mas no fundo, você está usando o combustível fóssil para produzir eletricidade. Uma matriz que talvez seja mais verde, como a própria nossa, a brasileira, onde 85% da energia gerada é de origem renovável, né? Hidrelétrica, fotovoltaica, wind, aí faz mais sentido, talvez. Mas o desafio é esse, é achar qual tecnologia pode ser aplicada de uma forma rápida. Esse é o segundo desafio. Se você não tiver uma aplicação rápida dessa tecnologia, você esperar a frota do mundo inteiro ser renovada para se tornar eletrificada, para depois você diminuir a emissão de CO2, isso vai demorar muito tempo. Então, os biocombustíveis estão sendo estudados não só aqui no Brasil, a gente já tem essa tradição, mas na própria Europa, em outros países, na própria Índia. A Índia está indo agora. Acabou de soltar um mandato de 20% lá, de etanol na mistura, porque você faz um que a gente chama em inglês de fast track, uma trilha rápida para começar a utilizar os veículos que você tem na rua com um combustível que tem uma pegada de carbono muito menor na atmosfera por não usar fóssil.
Muito bem, professor, agradeço demais sua participação aqui na CBN.
Muito obrigado pela oportunidade, até mais.
CBN Madrugada. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O governo federal chamou o embaixador do Brasil na Argentina para consultas após falas do presidente Javier Milei na convenção do PL que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência da República. No discurso, o líder argentino exaltou as vitórias recentes da direita no continente e associou a candidatura de Flávio ao que chamou de uma transformação política em curso na América Latina. Milei ainda chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de lixo careca após ter negado uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Chamar um embaixador brasileiro que está em missão no exterior para consultas, como fez o Brasil, é uma medida considerada dura nas relações internacionais. É uma sinalização de que o país quer ouvir esclarecimentos do diplomata a respeito de uma atitude considerada hostil feita pela outra nação. O número de encomendas internacionais disparou após o fim do imposto de 20% sobre compras com valor abaixo de $50. Em junho, primeiro mês completo sem a incidência da taxação, a Receita Federal registrou mais de 28 milhões e 300 mil remessas recebidas, um aumento de 84% sobre a média dos quatro primeiros meses do ano. A taxa das blusinhas foi revogada por meio de medida provisória. Cinco alpinistas da Bósnia e Herzegovina morreram no Monte Elbrus, na Rússia, considerado o pico mais alto da Europa. Eles foram surpreendidos por uma forte tempestade. Segundo a imprensa russa, as operações de busca e resgate foram prejudicadas pelas condições meteorológicas severas, como ventos fortes.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora aqui no CBN Madrugada para Milton Jung e o CBN Mundo Corporativo.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar de valorização de desempenho como estratégia de negócio. Nossa convidada é a Luciana Ramos, CEO e cofundadora da Cashin, plataforma que ajuda na gestão de incentivos de vendas. Luciana, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para você.
Bom dia, Milton. Obrigada a vocês.
E como eu já lhe apresentei aqui como cofundadora da Cashin, eu quero também apresentar quem é a outra cofundadora, que é a Nani Gordon. As Sim. duas que criaram esta ideia lá em 2018.
Sim.
E de onde surge essa ideia?
A ideia surgiu... Nós nos conhecemos, eu e a Nani, há 18 anos. Então, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, vindo do Nordeste, primeiro para trabalhar, depois para empreender, e conheci a Nani, a gente trabalhou juntas no varejo, a gente sempre foi desse mercado, um varejo de vestuário, então, um ambiente 100% físico. E logo em seguida comecei a empreender, tive trading, atendi meus empregadores antigos e enveredei ali até 2015, 2016 nesse mundo físico, tive lojas, tradings e franquias. E ali em 2018 senti uma necessidade de ir para o mundo digital e conversando com esse mercado, com o mercado da indústria, o B2B, os grandes executivos, procurei neles dores que pudessem ser sanadas, né? Que é a essência de uma startup, não é criar um produto do nada, é encontrar uma dor no mercado e resolver essa dor. E nesse mesmo momento a Nani estava voltando de fora, tinha morado em Chicago há muitos anos, também tentando...